2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Semana 17, é isso aí. A temporada regular está chegando ao fim para o Green Bay Packers. Eu sou o Guto e está começando mais um Lambeau Leapers Podcast.
Oh, gosh darn it, don't you know? I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin.
And grandma's cooking pot pie.
Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin.
Must play cheesehead.
Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Hoje, mais uma preview para vocês, gravada excepcionalmente no sábado. Antes de mais nada, feliz ano novo, né, para todos. 2021 chegou então, e o primeiro jogo do Packers contra um adversário em 2021 será contra o Chicago Bears. Hoje aqui comigo, Paulo. Tudo certo, Paulo?
Olá, feliz ano novo, Guto, tudo certo? Família Lambeau Leapers, feliz ano novo para vocês também. Pois é, estamos aqui no primeiro programa do ano, para a gente falar um pouco do jogo contra o Bears, que acontece amanhã, né? A gente tá gravando no sábado. E é isso, vamos discutir esse jogo que vale muito para as duas equipes.
Exatamente. E claro, nossa convidada, Cláudia, muito obrigado por ter tirado um tempinho aqui para aparecer aqui no programa. De novo, né? Muito obrigado e pode se apresentar.
Hello, galera. Olá, rapazes. Obrigada mais uma vez pelo convite. Feliz ano novo para vocês, para toda a família Lambeau Leapers, para a família Fambonanet e, é claro, para a nação azul-laranja abaixo da linha do Equador, que vai acompanhar esse programa aqui com a gente. Vamos lá, porque, como vocês já falaram, vale muito para os dois times.
Então, deixa eu situar a galera que tá escutando a gente. Pro Packers vale a seed 1, né? Se a gente ganhar, a gente garante a seed 1. Claro que se o Seattle perder, a seed 1 já é nossa de qualquer maneira, independente do resultado do jogo. O mesmo vale pro Bears. Se o Bears ganhar, ele garante a vaga nos playoffs. E não depende de resultados paralelos para se classificar. Então, a gente vai começar só dando um boletim rápido aqui. O Packers assinou, eu tinha falado no último programa da questão do Damon Harrison. O Packers assinou com o Damon Harrison, ele deve estrear no domingo, porque o Kiki tá inativo, ele já treinou essa semana com o time, e deve aparecer em alguns snaps já no time dos Packers, o Packers que contratou o Damon Harrison e dispensou o Anthony Rush. E outra baixa significativa para o restante da temporada, essa é a maior, David Bakhtiari rompeu o ligamento e está fora do restante da temporada aí. O left tackle titular do Packers não atua mais em 2020, nem em 2021. Quiçá vai começar a temporada que vem. Talvez ele perca um início ali e demore um pouquinho a voltar. Então aí mais uma baixa significativa. Dito isso, vamos falar do jogo. No próximo domingo, amanhã no caso, né? A gente vai até o Chicago enfrentar o Chicago Bears no Soldier Field, jogo às 6h25 da tarde. League Pass e ESPN irão transmitir o jogo. Antes de mais nada, a gente já vai emendar aqui com perguntas, porque a gente pediu perguntas lá no Twitter, e aí facilita já para engatar o assunto preview, né? Paulo, se você quiser puxar, se tá aberto aí, senão eu puxo daqui.
Eu vou puxar nossa primeira pergunta aqui, né, do Carlos Fangagnoli. Me perdoe se esse não for a pronúncia correta do seu sobrenome, tá? Mas, falando do Bakhtiari, né, ele pergunta aí... O que é que essa ausência do Bakhtiari pode gerar para o Packers nesse momento importante dos playoffs?
Cara, a ausência sentida é óbvio, a gente está falando de um cara que talvez esteja no melhor nível técnico desde o Joey Thomas. Para quem é um pouco mais velho deve conhecer o Joey Thomas, aí, left tackle que atuou por muito tempo na equipe do Cleveland Browns. E a gente tá falando de um cara que é o Pro Bowler, enfim, é o Bakhtiari. Ele é elite da elite. É impossível substituir ele. Mas é o que o LaFleur já falou. Ele vai arrumar um matchup de acordo com cada semana. E já falando de cada semana, a gente já pode encaixar o Bears aqui, porque não só o ataque do Bears começou a jogar melhor depois que o Bill Lazor, o Lazor, enfim, a Cláudia pode me corrigir depois o nome do coordenador ofensivo, começou a chamar as jogadas e utilizar mais o play action. Então o ataque do Bears tem crescido. E claro que a defesa deve ir no embalo também, né?
Claro, claro. É só pois pra é. Lembrar, o Bakhtiari, ele já teve ausente aí, né, durante a temporada regular. E a gente tá 2-1 com a ausência do Bakhtiari, né? Então, eu acho que esse nosso cenário, como o Guto falou, é uma perda que a gente vai sentir absurdamente, mas a gente tá com peças na rotação que quando foram colocadas ali no local do Bakhtiari, eles exerceram bem a função, né? E nada mais justo para a gente provar como é que vai ser essa nossa OL sem o Bakhtiari, pegando uma das melhores defesas da liga, né, que é a do Bears. Então, se a gente precisa ver do, assim, dessa pergunta, né, do que será a OL do Packers, que vem sendo uma das melhores da liga, sem o Bakhtiari, nada melhor do que provar essa dúvida aí com a defesa dos Bears, né?
Então, é óbvio que o ataque jogando melhor tira um pouco a pressão da defesa e deixa a defesa mais à vontade aí. Eu não tenho gostado muito das chamadas de jogada do Pagano, não. Apesar de os números não ter mostrado isso, né? Mas a defesa não está ainda do jeito que a gente esperava que ela tivesse, que ela evoluísse, principalmente considerando os nomes, os protagonistas que a gente tem na defesa. Então é um grande mistério, né, saber como é que a gente vai conseguir fazer essa pressão no Aaron Rodgers, como é que a gente vai botar o pass rush para funcionar, como é que a gente vai diminuir a zona de conforto e aproximar a secundária ali para impedir os passes do Aaron Rodgers e a conexão com o Adams. É um grande mistério, honestamente. É uma pergunta que eu só vou saber responder amanhã durante a partida, né?
Eu acho que vão colocar o Khalil Mack, né, no lado ali onde jogava o Bakhtiari. Me corrige, Guto. Quem fez dois treinos na posição foi o Lucas Patrick. Já, eu vi algo que já tinha sido, já tinha,
não,
alguém
no
já
caso,
tinha treinado dois dias.
No caso, o Patrick sobe para guarda, tá? E ou o Elton Jenkins ou o Billy Turner vão ali para a posição de left tackle. Eu estaria nesse momento o Elton Jenkins. E aí o nível não cai tanto, porque a gente está falando de um cara que já mostrou jogar bem em várias posições da linha ofensiva. Então seria mais ou menos Corin Linsley, Lucas Patrick, Elton Jenkins ou Billy Turner, Rick Wagner, e aí o Billy Turner, ou você pode fazer, colocar o Lucas Patrick para right guard, deixar o Jenkins de left guard e mover o Billy Turner para left tackle. Lembrando que contra o Bears, no último jogo, na última aparição que a gente teve no Sunday Night, nessa temporada, o Billy Turner ficou responsável por proteger o Rodgers e muitas vezes o Khalil Mack, que tava chegando por ali, e ele até que trabalhou bem. Até a Cláudia pode falar melhor que eu, porque tá acompanhando o time, mas a temporada do Khalil Mack, ela tá abaixo do que ele apresentou, talvez, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos aí. A gente tá falando de um cara que foi DPOY e é claramente um dos melhores defensores da liga.
Eu vou até abrir aqui os números do Khalil Mack, porque eu não tô com o número dele aqui na minha frente, mas ele tem a presença. O problema é que, quer dizer, problema, né? Eu acho que a gente ganhou outros protagonistas e aí o Khalil Mack passou a ser parte de uma engrenagem. Então ele não é mais o protagonista, ele não trabalha mais sozinho e ele não se destaca mais sozinho como ele se destacou, por exemplo, em 2018. Até em 2019 a temporada foi pífia, mas ele foi bem. Mas esse ano ele tem, ele puxando marcação, ele libera espaço para o Trey Vatan, ele libera espaço para o próprio Akeem Hicks e até o Rocken Smith, que está fazendo a sua melhor temporada né, no seu terceiro ano de carreira. Então, eu não acho que ele esteja fazendo uma temporada pior, eu só acho que ele tem possibilitado que outros nomes se destaquem também. Ele tem sido muito importante estrategicamente para isso, porque normalmente são dois jogadores tomando conta só dele, e isso vira e mexe, acaba deixando com que um desses outros jogadores que são muito fortes acabem se destacando e roubando um pouco dos números e das estatísticas do Khalil Mack.
É porque você tem uma linha defensiva muito forte. Por mais que o Ed Goldman tenha dado opt-out para a temporada, você ainda tem o Akin Hicks, que é o visível defensor. E o Robert Quinn, ele tem conseguido sair bem como um segundo Ed, porque do outro lado, os ataques têm que se preocupar com o Khalil Mack. E como você disse, talvez pro individual dele não seja a melhor temporada, mas pro time defesa coletivo tenha sido melhor para outros jogadores aparecerem, né? E só mais uma nota, o Akin Hicks joga domingo, ele não jogou o último jogo, e a gente viu a gente sabe a diferença que o Akin Hicks faz na defesa do Bears, principalmente para parar o jogo corrido. Ele é um excelente defensor, desde a época do New England Patriots, e só cresceu quando ele foi para Chicago.
Pois é, a gente já estava sem o Goldman, e ficar sem o Akin Hicks foi trágico. No primeiro jogo contra o Packers foi realmente nada dava certo, né? E agora não, agora ele tá de volta, então a gente espera que pelo menos o front line ali apresente uma dificuldade um pouco maior para o ataque do Packers.
Falando ainda desse matchup ataque-defesa, a secundária dos Bears, Claudio, continua ainda sendo, entre aspas, o ponto fraco dessa forte defesa?
É uma incógnita, né? A gente estava dando jeito na secundária, o Jalen Johnson chegou, um calouro excepcional, conquistou a torcida toda, só que ele está fora do jogo de amanhã, né? E aí a gente fica com o Gibson, que ainda está questionável, a gente não sabe se vai jogar, e, meu Deus, aí é a gente falar de Buster Scrine, e aí fica realmente um problema, né? Nessa configuração de hoje, né, principalmente com o Jalen Johnson fora, definitivamente a secundária é um problema. Os quarterbacks têm evitado muito o Ed Jackson, né, que é o nosso principal safety. O Fuller não está fazendo uma temporada excepcional, está fazendo uma temporada eficiente, e às vezes ele não consegue chegar na bola. Mas para mim o grande problema, bom, se bem que o Buster Scrine também está fora, né? Então isso acaba sendo um reforço para a gente, melhora um pouco. Mas eu tenho que ver aqui, eu não sei quem é o corner que vai ficar no lugar dele. Não sei, talvez o Duke Shelley, não sei dizer ainda.
O Deon Bush está como questionável também aqui no report. E o Tashaun Gibson também, né? Que é o outro safety que joga ali do lado do Ed Jackson.
Pois é, uma grande incógnita. É difícil saber. A configuração hoje da nossa secundária é uma grande... Ela inteira já seria uma incógnita, né? A única carta na manga que a gente teria aí seria o novato mesmo, Jalen Johnson, somados aí ao Ed Jackson e ao Kyle Fuller. Mas a gente hoje não tem essa configuração, então... Não sei como é que vai ser. A esperança aí é que o pass rush mesmo consiga compensar um pouco. E isso coloque a pressão para facilitar o trabalho dos safeties e do corner lá atrás. Mas é bem complicado a situação hoje.
Por outro lado, o Trevathan e o Rokan Smith estão confirmados aí pelo que eu vi aqui no injury report. Então, é uma dupla muito sólida. Principalmente o Rokan Smith tem muito talento. Ele que está no seu terceiro ano, como a Claudia citou. Então, a gente vai ter uma secundária baleada, porém o restante da defesa deve estar mais ou menos inteiro ali, né? Tirando Ed Goldman, que já está fora durante toda a temporada, enfim, e outras lesões. Então, como a Claudia falou, se o pass rusher apressar o passe do Rodgers, vai ser mais difícil dele encontrar o Devante Adams, porque o Devante Adams pode estar até muito bem marcado. Mas tem certos momentos que ele consegue se desvencilhar da marcação, como aconteceu no último jogo contra o Titans, naquele touchdown que ele fez, que tinha dois caras em cima dele. O Rodgers teve um pouco mais de tempo, ele se desvencilhou da marcação e aí conseguiu fazer a recepção pro TD.
É, a gente teve. Tivemos dificuldades com Colts, né, na derrota, tivemos dificuldade com Panthers, vencemos. E eu acho que como eu já havia falado, é uma prova não só para a nossa OL, mas para o restante do nosso ataque. A gente vê a produção do nosso ataque que vem tendo uma temporada de excelência, né? Então, com todos as faltas aí, as falhas, né, de peças na secundária do Bears, vai ser curioso ver aí o que é que LaFleur e Rodgers vai aprontar para a gente conseguir sair com momentos felizes aí nesse matchup defesa-ataque. E eu vou já encaixando uma outra pergunta. Izzy Nicolau, ela já fez a pergunta mais falando perguntando sobre nossa defesa, né? E ela pergunta: a que ponto nossa defesa é inconsistente pode comprometer a gente nos playoffs? E emendou outra pergunta: quais vocês acham que vai ser o nosso maior desafio nessa fase?
Falando sobre a defesa especificamente, a gente vai enfrentar um ataque que cresceu nas últimas semanas, principalmente quando o Laser assumiu as chamadas do Bears e fez com que o Trubisky se sentisse em tese mais solto. Ele tem passado melhor e o jogo corrido tem funcionado muito melhor nas últimas semanas. Com isso, você tem o play action. E o play action é uma arma importante para enganar qualquer defesa, seja ela boa ou ruim. Porque, como o próprio LaFleur fala, ilusão de complexidade. O play action é isso. Você espera uma corrida e é um passe. Então, isso pode confundir a defesa. Pode, principalmente, dar mais trabalho para a nossa secundária que está atuando em alto nível. E a gente tem uma adição importante agora, né, que é o Damon Harrison, que já conhece a divisão, é um dos melhores defensive tackles da liga contra a corrida, e vai ser importante nesse jogo a defesa parar o jogo terrestre novamente do Bears, porque a gente precisa segurar o Montgomery para dar mais pressão para cima do Trubisky, né, para ele ter um desempenho pior.
Você deixa... Trubisky para resolver a parada, você tem mais possibilidades de erros e a gente conseguir turnovers ou até mesmo uma simples parada de train out mesmo. Então, como você falou, eu não me recordo se o David Montgomery tava no primeiro jogo. Que eu acho que o Bess estava com vários baixos.
Ele teve uma corrida de 79 jardas no primeiro tempo.
Somente. Mas, pois é, a gente vem crescendo,
só,
né, nos últimos jogos.
O primeiro jogo.
A gente vem crescendo nos últimos jogos. A nossa defesa vem mostrando uma pequena evolução em alguns setores. Mas a gente não pode consolidar que a gente já está, digamos assim, pronto para o que a gente vai enfrentar nos playoffs. Então, mais que justo aí essa adição. A gente vê que o Gutekunst, ele está observando as falhas da defesa, né? Foi aí atrás do Demerson Harrison. E como falou, né? Como o Kiki não joga, eu acho que ele já vai ter. Eu acho que ele vai ter de suma importância ali, vai ser uma baita de uma ajuda para Clark no miolo da linha. E para esse confronto especificamente, contra os Bears, né, que também tem um corredor ali, se eu não me engano, ele já é o primeiro atrás do Aaron Jones ali entre os 10 primeiros running backs. Acho que o Aaron Jones é o quinto aí que tem mais jardas, é o sexto, e ele é o sétimo, alguma coisa assim. Então a gente vê que ele tá correndo bem no ano e vem pegando também uma crescente aí no final da temporada do Bears. O Bears tá precisando aí dessa vitória, né? Só depende dele para poder se classificar com a seed 7 do wild card. E e seguir nos playoffs, né? Então a gente não vê um matchup tão... A gente não vê um matchup simples, vai ser uma coisa muito difícil, muito dura. E falando aí ainda do ataque dos Bears, conta aí, Cláudia, fora as chamadas aí, quais são os jogadores que estão em ascensão, né? Que estão aparecendo mais com esses novos ajustes aí do Bears.
Então, né, desde da derrota pro Packers lá foi na semana 12, né? Na semana 12, a gente tá com 3 vitórias e 2 derrotas, né? Foi quando o Trubisky reassumiu a posição por conta de uma lesão do Nick Foles. E eu acho que o grande barato desse ataque é justamente a pressão que diminuiu em cima do Trubisky, né? O jogo corrido finalmente encaixou, a nossa OL finalmente começou a fazer um trabalho mais positivo, mais ordenado. Então a gente vê que quando uma jogada sai errado, ela normalmente é porque ela foi chamada errada, né? A gente teve aqui no jogo passado uma primeira para gol na linha de 2 jardas, que a gente perdeu 3 jardas de bobeira, assim, né? Ou seja, erro de chamada de jogada mesmo, mas não acabou não comprometendo o resultado. Então eu acho que o grande segredo aí, o grande barato desse ataque para ele dar certo é o Trubisky jogar como ele não joga contra o Green Bay Packers, né? Ele tem um rate de 87 pontos, 87.4 contra todo mundo, e um rate de 79 contra o Packers. Então, se ele jogar o que ele joga normalmente, já é um bom começo. Se a gente conseguir correr mais de 100 jardas, também é um ótimo começo, né? Porque eu estava olhando aqui, o Buccaneers venceu o Packers com 158 jardas corridas, o Colts venceu o Packers com 140 jardas, o Vikings com 173. Então, quer dizer, a gente não pode nem sonhar em ter menos de 130 jardas corridas para começar a ameaçar o jogo e tirar um pouco a posição de conforto do ataque do Packers, entendeu? Do ataque mesmo, né, que eu tô falando. Comprometer a defesa e fazer o ataque meio que desesperar pro resultado, sei lá. É coisa louca de você ouvir um torcedor do Bears falando pro Packers, mas é o que tem que ser feito, né? Não tem muita receita de bolo. Então, é jogar como se não tivesse jogando contra o Green Bay. Jogar respeitando, mas jogar o que tem jogado nesses 5 jogos de positivo. Né? O Trubisky, por exemplo, foi sacado aí na carreira dele toda 110 vezes, 21 dessas vezes só contra o Green Bay. Então, tipo, é jogar com a cabeça no lugar, né? Não tremer, né? frente ao rival. Né? É meio complicado isso, mas... E botar o jogo corrido para funcionar, é para ser o jogo da vida, né, para a carreira do Trubisky, né, porque vai decidir o futuro dele. A gente não tem nem como dizer se vai ser dentro ou fora de Chicago. Eu acho que isso não é importante agora, né. Eu só quero falar nesse assunto lá na intertemporada, porque não interessa isso para mim agora. A gente não sabe nem se a gente vai ter técnico que dirá um quarterback titular, então não faz sentido. Mas esse é para ser o jogo também da linha ofensiva, né, da... O Whitehair tem jogado muito, o Mustafer apareceu e tem jogado pra caramba. Então, até o iFed, assim, ele não comprometeu o que eu achei que ele ia comprometer, e até conseguiu fazer bons jogos, né? Tirando as faltas absurdas que ele comete do nada, né? Ele acaba ajudando um pouco aí o jogo corrido, e a gente tem também um comprometimento do ataque de uma forma geral, né? A gente tem o Allen Robinson funcionando com bloqueador, né? Quando o Montgomery tá correndo, né? O Jimmy Graham e o Cole Kmet também viram bloqueadores, e isso dá aí, no mínimo, 10 jardas numa primeira descida de bobeira pro Montgomery. Então a minha esperança tá aí, que o jogo corrido ele siga nessa vibe consistente dos últimos 4 jogos, né? Vou colocar até o jogo contra o Detroit aí, apesar da gente ter perdido no final, ter conseguido destruir uma vantagem de 10 pontos, mas a gente conseguiu já começar a encaminhar esse jogo corrido desde o jogo contra o Detroit. Então, nos últimos 3 jogos, a gente conseguiu fazer isso funcionar e, com o apoio da defesa, conseguiu manter, né, o placar favorável para a gente. Né? Então, foi a primeira, esse ano foi a primeira vez desde 65 que a gente marcou mais de 30 pontos em 4 jogos seguidos. Em 65 foi o ano do que o Gale Sayers era calouro, gente, sabe? É realmente dramática a situação do ataque do Chicago Bears. Tá? Então, é para ser um breakout mesmo, para ser uma mudança de paradigma no Chicago e a gente voltar a ter o jogo corrido e o jogo aéreo aí trabalhando em conjunto, bem distribuído, né? E isso é o que a gente tem visto nos últimos jogos, o Trubisky distribuindo a bola, Tyrandes, recebedores, o Anthony Miller ainda comprometendo alguma coisa a mais, aparece ali de vez em quando, Allen Robinson fazendo o trabalho dele, que é conseguir mover as correntes, ele pode não estar fazendo touchdown, mas ele está movendo as correntes como ele sempre fez, e o Montgomery, cara, do nada, tirando 79, 80 jardas de corridas e marcando touchdown pra gente. Isso é sensacional. E até mesmo o próprio Trubisky, né? Que para mim é uma coisa que o Nick Foles nunca vai ter, que é o efeito surpresa do Trubisky de do nada pegar a bola e sair correndo. Né? O Nick Foles... Perdão. O Nick Foles, ele simplesmente ia agarrar a bola e esperar o saque. O Trubisky não. Ele vai lá e ele corre. Ele tenta conseguir no mínimo 5 jardas aí. Ele tenta 5 e às vezes consegue 30. E às vezes consegue o touchdown. Então eu acho que esse é o benefício desse ataque dos Bears. Que da mesma forma como a defesa não está mais contando só com o Allen Robinson. Né, que nem a gente estava no início da temporada. A gente está distribuindo bem a bola. E o jogo corrido finalmente dando trabalho para as defesas adversárias. E eu acho que o segredo contra o Packers está aí. Pelo menos 130 jardas corridas tem que acontecer. Senão a gente não vai conseguir.
É, porque você citou o Allen Robinson, acho que não é nem dessa retomada aí que o ataque de vocês começou a jogar bem. Desde o início da temporada ele tem jogado em alto nível, nas últimas temporadas ele tem crescido bastante. Para mim hoje já é um dos 10 melhores recebedores da liga e é um problema, né? Porque ele é agente livre, rolou até aquele... aquela união do time, renova. Acho que ali no início, no primeiro quarto da temporada ali, os jogadores do Bears começaram a falar isso no Twitter, pelo que eu vi. Então pode ser um problema na free agency perder o Allen Robinson e não ter uma reposição à altura. Né?
Não, é verdade. Essa negociação dele está enrolada desde o início do ano. Esse é o último ano de contrato dele. O problema é que o Chicago não tem como agora saber o quanto oferecer para ele, porque não sabe o que fazer, como vai ser com o quarterback. Não sabe se vai ter que pegar alguém cascudo e dar um bom dinheiro, e eu também não sei nem quem seria esse alguém, ou se coloca todos os ovos aí na cestinha do Allen Robinson. É bem complicada a situação, né? Eu acho que no início do ano seria melhor se tivesse... Se tivesse resolvido isso, talvez fosse melhor, só que agora ele vai ficar mais caro, né? Porque ele continuou jogando em alto nível a temporada inteira, não fez corpo mole em nenhum momento. E a gente não sabe, né? Se não for pro playoff, eu honestamente não sei nem se ele vai querer ficar. Então tem um outro lado da moeda aí, não é só o Chicago querer pagar o que ele quer, mas ele também ele querer ficar. Se o Chicago não for pro playoff, eu duvido que ele queira ficar.
Ainda tem também a situação do Trubisky, né, que ele tá free agent também na próxima intertemporada e tá jogando praticamente o jogo da vida, né, não só esse agora, mas se for os playoffs vai ser o jogo para talvez da sua renovação, né. Lembrando que o Bears pode... se o Arizona Cardinals perder, que o jogo vai ser no mesmo horário, Arizona e Rams, o Bears se classifica, pode se classificar perdendo também, porque no critério de desempate o Bears acaba tendo condições melhores aí do que Arizona. Então, isso é uma coisa que aí fica a torcida do Bears vai estar também de olho no jogo de Arizona, né? Porque se não tiver dando certo no Soldier Field, vai ter que apelar aí para o Rams derrotar o Cardinals para sair com essa última vaga do wild card.
Esse jogo aí.
Não tem São Francisco para ajudar a gente essa semana, então vai ter que ser o nosso próprio suor. E aí ainda tem mais uma coisa, né? Que se eles ganharem e a gente também conseguir uma vitória, a gente passa para o seed número 6, né? Então a gente ganha uma posição aí nos playoffs. Então é só vitória mesmo que interessa, né? Independente do jogo lá. A gente teria que ganhar aqui pra...
Vocês passam o Rams, né?
Exatamente.
Tem mais uma notícia interessante aí em relação a Arizona Cardinals e Los Angeles Rams. Em tese, iria ser um duelo de quarterbacks reservas, porque tanto o Murray quanto o Goff estariam lesionados. O problema é que o Murray treinou 100% a semana inteira, deve ir pro jogo, então fica mais viável pro Cardinals e pros playoffs, né? Ganhar esse jogo e classificar. A questão é, o Rams vai jogar de quarterback reserva e tem hoje a melhor defesa da NFL. Em números, ela lidera a liga. Então, pode ser interessante, pode acontecer do Rams ganhar mesmo com QB reserva, até porque o McAvey é uma ótimamente ofensiva e ajudar vocês. E aí, pode acontecer outra coisa também. Pode acontecer do São Francisco ganhar do Seahawks. Não é nenhuma loucura pensar isso, até porque, olhando os últimos resultados do 49ers, o 49ers, inclusive, já ganhou aí jogo de time que estava brigando, como o próprio Cardinals, e a duela divisional. Então, o Shanahan também é outro excelente comandante. Então, isso pode diminuir um pouco o ritmo do Packers, o que eu acho que não vai acontecer, porque, infelizmente, os jogos são no mesmo horário. Se um jogo fosse antes do outro, até dava para pensar, dependendo do resultado, em mesclar o time e tal, e ter duas semanas de bye, mas isso não vai poder acontecer, a gente vai com força máxima. Como um jogo faz diferença, né? Porque se tivesse ganho do Detroit Lions, hoje o Bears estava basicamente encaminhado com a classificação.
Nem fala, Já tá, eu acho que já estaria classificado, né? Porque independente do resultado, já estaria na frente do Cardinals, então seria só um ajuste mesmo de posição.
Assim como se a gente tivesse ganhado do Minnesota Vikings, né? Do L Division, a gente estaria cá com a CD1, né?
É um jogo garantido. Mas é aquele então, negócio. Ninguém.
É, do L Division, né? Ninguém
conhece melhor que seu rival de divisão. Ninguém. Infelizmente é isso.
Matheus ama falar isso. Um abraço, Matheus.
mas é a verdade, porque, por exemplo, o Cardinals é outro exemplo. Tá perdendo já a vaga para os playoffs, porque perdeu um jogo na semana passada, que em tese era fácil, contra o adversário que estava quebrado, mas era o 49ers, que era rival de divisão. Então, não tem para onde fugir. Essas derrotas de divisão, hora ou outra, elas acontecem.
Critério de desempate, né? Elas entram no critério de desempate.
Também. Fácil.
O que eu acho mal barato mesmo é que isso tudo acabou provando que deu certo a mudança da configuração do playoff, né? E aí a semana 17 passou a ter mais embrólios de playoffs do que a gente tinha com a configuração do ano passado, né? Pode ser uma coincidência, né? Uma temporada só não dá para provar isso, mas já valeu a pena que tá todo mundo assistindo aí o jogo da semana 17. Não tem um monte de jogo que é só para cumprir tabela. Isso eu achei muito legal.
É, sim. O número crescente de jogos que diminuiu de só cumprimento de tabela, né? Que é o caso, por exemplo, o Chiefs vai colocar time misto. O próprio Steelers vai de time misto, então são times que vão abrir mão aí da última semana, porque não brigam mais por nada, já estão classificados, não tem como mudar a posição. O que pode acontecer é talvez o Steelers tinha a chance de perder, de brigar ali pela posição com o Bills, mas abriu mão, então não vai ser seed 2, o Bills deve ficar com a seed 2, porque ganhou do Patriots na última semana lá na NFC. E na NFC, acho que o grande mistério dessa semana é saber, além dos classificados, é saber quem vai ser o campeão divisional da pior divisão da NFL. Se vai ser pois o Washington. Ou o Giants. Enfim. Paulo, tem mais alguma pergunta aí?
É, tem mais uma pergunta do Davi Gerber, lá no nosso Twitter. Ele pergunta se nós vencer o Super Bowl, isso aí já é uma pergunta mais pra frente, se a gente vencer o Super Bowl, é possível que vamos manter Pettine no time? E a outra pergunta que ele fala é mais palpável também para esse confronto, é sobre o Special Teams, o que fazer para melhorar o Special Teams do Packers.
Nesse confronto especificamente, a gente vai enfrentar um dos melhores retornadores da liga, que é o Cordarrelle Patterson, né? Inclusive está como questionável aqui no Injury Report, mas ele treinou full na quarta-feira e treinou 100% na sexta-feira, só treinou limitado na quinta, creio que vá para o jogo, e é um dos melhores retornadores da NFL, então é problema. O Special Teams andou entre altos e baixos essa temporada. Na última semana performou de forma muito bem, né? Limitou o time especialista do Titans. Vamos ver como é que se sai, né? Eu tenho minhas ressalvas, até porque a gente, como eu disse, né? É o Pederson, ele acha buraco onde não tem, faz touchdown onde não tem o que criar, então eu tenho minhas ressalvas e tenho bastante temor do Special Teams comprometer. Mas eu acho que dada a aparição da última semana, eu acho que tem como dar uma melhorada. E sobre o Pettine ficar do Super Bowl, cara, eu acho que é relativo e eu acho que tem chance sim, até porque o Spagnuolo ficou lá em Kansas, quando o Chiefs ganhou ano passado. A defesa não estava bem na temporada regular, cresceu nos playoffs e o Chiefs foi campeão. Então isso pode acontecer facilmente aqui em Green Bay também, mas isso, como o Paulo falou, é pergunta lá pra frente. E já emendando, obrigado por quem mandou pergunta. Fiquem atentos lá no Lamborghini Underline, no Twitter e no Instagram, para participar. Se a Cláudia quiser complementar sobre o Pederson e o Special Teams, fica à vontade também.
Não tem muito o que complementar, não. A gente só tem mesmo o Cordarrelle Patterson. A gente tem até um colunista lá do Sun Times, que ele tem uma cornetinha, né? Que ele libera toda vez que o Special Team de Chicago faz uma atrapalhada, o que não é uma coisa, infelizmente, rara de acontecer. Não acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Mas, para compensar, a chegada do Cordarrelle Patterson fez com que a gente também tivesse aí um ou outro retorno bastante impactante, com alguns até com retorno para touchdown. Então, melhorou um pouco aí o equilíbrio e a gente vai do muito ruim para o muito bom muito rapidamente. Então eu estou contando aí que nesse matchup aí dos Special Teams a gente consiga ter mais pontos positivos do que negativos, considerando atualmente que o Packers também briga nessa fase do time. Então eu vou contar aí com a vitória do Cordarrelle Patterson e companhia, né? Porque é assim que se chama nosso time de especialista.
Entrando aí na pergunta do Special Teams, eu acho que o que tem para fazer para melhorar de imediato é fazer o básico, né? Qual é o básico? Os nossos jogadores, eles têm demorado muito para chegar no retornador, né? A bola, às vezes, está lá pendurada, mas os jogadores não conseguem chegar. E quando chegam, não consegue ter uma boa técnica para efetuar o tackle. Então, se a gente precisa melhorar alguma coisa, eu acho que do Special Teams é fazer o básico, inicialmente. Melhorar aí a chegada no... Que às vezes, quando o retornador... A gente chega, os nossos jogadores chegam no retornador, e o retornador já tem avançado 15, 20 jardas. Então, a gente está cedendo muitas jardas aí de retorno. Já cedemos aí touchdowns de retorno. Então eu acho que é isso. Vai fazer o básico. Qual é o básico? Chegar no retornador mais rápido e cara, ter precisão na técnica do teco ali para conseguir derrubar logo e não deixar eles avançarem um caminhão de jardas, né? Porque a gente vê a importância do Special Teams, eu já falo há um tempão. O melhor Special Teams hoje dessa temporada para mim é o de Miami Dolphins. Já ganhou vários jogos para Miami aí, bloqueando punt, retorno para touchdowns, fazendo fakes em quarta descida e ganhando e movendo as correntes. Então, tudo isso é da raiz, né? Qual é a raiz? É o coordenador de Special Teams, treinador de Special Teams. Então, ele também precisa estar de olho aí nessa intertemporada, porque talvez o seu emprego esteja à disposição, né? Basicamente é isso. Sobre a pergunta do Pettine, eu acho que só vai depender muito do que a nossa defesa tem para entregar, né? Do que ele tem aí para fazer sobre ajustes daqui para frente, né? Acho que é muito precipitado a gente estar dizendo tanto que ele possa ficar ou não no time para a gente trazer para esse jogo, né? Foi o primeiro jogo aí que o Packers não sofreu no segundo tempo, né? Para sair com a vitória. Foi o último jogo, no caso, o do Texas. Não, o Texas não, do Titans. Não sofreu para sair com a vitória, né? Então, a gente espera tanto que a nossa defesa e o nosso ataque, que para nós eu acho que foi o jogo mais perfeito da temporada, né? Mas se tiver pelo menos 60% desse jogo, a gente vai ter até uma certa tranquilidade, espero, para sair com um resultado positivo lá de Chicago.
Assim, não vai ser fácil, né? Todo rival de divisão é complicado, ainda mais quando você enfrenta o principal rival da sua divisão. Bears e Packers aí é um confronto histórico, mais um para conta. Então, domingo a gente vai ter várias definições ao redor da liga. Mais alguma coisa, gente?
Não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu não sei se Cláudia quer fazer alguma pergunta aí sobre nosso time. Fica aí à disposição.
Não, as perguntas que eu tinha eram mais ou menos aqui. O pessoal mandou para vocês no Twitter mesmo, né? Principalmente sobre a defesa, né? Que foi uma coisa que vocês... foi muito falado até no outro programa aqui na semana 12. Mas acabou que naquele jogo acabou funcionando melhor do que encomenda, né? Então, agora a minha torcida é que não funcione. que o termômetro aí da vibe, do momento, ele penda para o lado do Chicago, né? A gente está com os dois times embalados. É claro que não tem nem comparação. A gente tem o Aaron Rodgers, que irritantemente... ele é, para mim, hoje, é o melhor jogador dessa temporada. Está jogando tudo, está jogando similar ao que ele jogou, sei lá, acho que 2011. E é irritante ver ele jogar, é irritante ver ele não errar. Mas eu tô tendo a confiança aí que com a melhora do nosso ataque, a defesa vai sobressair e a gente aí vai de repente, fazer aí como a gente fez em 2018, que a gente conseguiu uma vitória também, que também definiu os playoffs naquela temporada. Então, a minha torcida é essa, né? É um jogo equilibrado e dentro de Chicago, um jogo equilibrado também no ataque, na defesa, nos especialistas, e que no fim a gente tenha funcionando o jogo aéreo, o jogo corrido, e dificulte bastante a vida, né? Que se for uma derrota, que não vai ser barato, né? Que não seja barato como foi na semana 12. Que seja realmente um jogo daqueles que a gente vai ficar arrepiado, nervoso até o último minuto, e que a gente conte aí, né, de repente, conte aí para a galera que chegar mais para o futuro aí, para acompanhar o esporte, que a gente conte quão épico que foi esse jogo, já com todas as... tudo que envolvia, né, todos os interesses que os dois lados tinham em vencer. Então, estou muito confiante que vai ser um belíssimo jogo e que os dois times vão realmente empenhar os seus melhores talentos aí nisso e mitigar os seus defeitos. Eu acho que se tem um jogo bom para isso acontecer, vai ser esse Packers e Bears de amanhã. É isso aí. que vem os playoffs. Go Bears!
Paulo, muito obrigado aí por mais um programa. Preview entregue, meu filho.
Pois é, Guto. Obrigado você, obrigado, Cláudia. Obrigado nossos ouvintes que enviaram perguntas e que estão sempre interagindo com a gente lá no Twitter. A gente espera fazer que essas interações sejam mais constantes, né? E falando sobre o jogo, né? Como o Cláudia falou, a gente não espera um jogo... A gente espera de um duelo divisional que esteja valendo para um time o descanso na primeira semana dos playoffs e para o outro a classificação para os playoffs. De fato, a gente espera um grande jogo, né? Como ela falou aí, que seja só mais um dos grandes jogos de Packers e Bears que foram decididos no último segundo, né? Então é isso que a gente espera, né? Só que no meu lado, Claudio, eu espero que o Packers saia com mais uma vitória desse jogo.
Muito justo.
Seja um jogo que vai ser um jogo duro, que seja um jogo competitivo, mas que o Packers saia com mais uma vitória. Pois é isso, gente. Mais um programa entregue e Go Pack Go.
Claudio, muito obrigado. Tempo aqui para você fazer seu manchã, se quiser divulgar aí seu trabalho lá no BSL, fique à vontade.
Rapazes, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada pelo remanejamento aí de horário para poder me receber, obrigada de coração, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E é isso, vocês encontram a gente lá na @bearscavebr no Twitter. A gente tem episódio essa semana também, falando, dando um resumo aí dos últimos jogos e fazendo uma prévia do confronto. A gente vai ter episódio semana que vem falando aí da temporada regular e, se Deus quiser, falando das expectativas para os playoffs. Então acompanha a gente lá, estamos aqui na família Fambonanet, né, aqui no podcast ao lado, e conta com a gente. O dia que a gente conseguir se organizar lá para fazer pós-jogo e pré-jogo, pode ter certeza que a gente vai convidar vocês de volta, mas no momento a gente só foca em ter realmente um programa por semana, porque a gente não consegue juntar as agendas lá, tá bem complicado, né? Peço até desculpas aqui pro pessoal que escuta a gente, mas tá bem complicado. Mas o convite, claro, tá sempre de pé, a hora que vocês quiserem aparecer, que quiserem mandar um recado, mandar um áudio, mandar uma provocação, pode ficar à vontade. E é isso, gente. Obrigada e feliz ano novo. Go Bears!
É isso, galera. Não deixe, então, de seguir a gente nas redes sociais, @lambolipers_ no Twitter e no Instagram. Curtam, é a última semana de temporada regular. Está chegando ao fim, os playoffs vão passar sim. E quando vocês menos esperarem, estaremos numa off-season longa e duradoura até setembro novamente. Valeu, galera. Até a próxima aí. Go Pack, go!